羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala Otakeira, guys! Seja bem-vindo a mais um Otakeira Cast, seu podcast com mais atropelamentos de caminhões sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje...
Isso foi de propósito?
Porra.
Não.
Porque eu não lembro de um trecho do anime que isso encaixaria, saca? Porque às vezes o Júlio faz as aberturas dinâmicas, então eu falei... Onde teve
esse... Se encaixar com o começo, ali? Que ele morre, né?
Mas aí não morre engasgado. Tô pegado.
Não, o anime é outro.
O grito deve ser um pouco diferente.
Eu tô aqui, gente, que cena de anime ele tá remetendo, eu não lembro disso, não.
É, irmão, cara. Caralho. Puta que pariu.
E eu jurando que ele não engasgava, tava acostumado a ficar recebendo coisa na garganta.
Não. E no episódio de hoje, aproveitando que um dos isekais mais populares estará retornando para sua segunda temporada, agora em julho, vamos aproveitar esse hype todo para falar da primeira temporada de Mushoku Tensei. E para me ajudar a sobreviver neste outro mundo, temos ele que depois desse anime começou a olhar para a gata que ronda a casa dele de uma maneira diferente... O Mestor!
Olá pessoal, aqui é o Mestor e anime sem abertura é um pedaço do céu.
E pra fechar nosso grupo de renascidos do outro mundo, temos ele que se pudesse reencarnar voltaria como um peixe. Só pra no seu límpido aquário mergulhar, Gabriel!
Fala pessoalzinho mais ou menos, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem? E importante que o Japão... Ele se abriu para fazer essa versão em anime do grande clássico da Sessão da Tarde. Olha quem está falando também. Adorei.
Meu Deus, tá bom, né?
Lembra?
É, graças a Deus, mano.
Que isso, cara? O filme que as crianças falam... Quer dizer, falam não, né? É o início do anime, né? Que eles são bebês e com as vozes de adultos.
Puta
na cabeça.
Que pariu, tá...
Lembra
tá.
disso? Tem uns períodos, né, de filme que, tipo assim, a fase só de crianças que falam, uma fase que só os cachorros falam, que são quase como... Que são crianças também, né?
Uhum.
Muito bom, esse anime lembrou isso daí.
Ai, ai.
Eu acho que Oshinoko encaixa mais em que isso, mas serve também.
Às vezes eu tenho medo das referências do Gabriel, mas tudo bem. Bom,
esse filme tem um jogo na volta, tá maluco.
É o bebê de Travolta.
Né, vamos lá, né? Bom, então... Vamos continuar aqui, né? Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação. Olhe para os dois lados, ande atravessar a rua, não vá em direção à luz de farol de nenhum caminhão, ganhe uma segunda chance para ser um cara legal, apertando o play e vambora. Vamos aqui falar da primeira temporada de Mushoku Tensei, aproveitando que a segunda temporada vai lançar agora em julho. Então, pô, para aproveitar toda essa comoção, já que foi um anime que fez bastante sucesso há 2 anos atrás, mais ou menos foi quando o lançamento dele, vou aqui fazer essa análise e trazer também um pouquinho de bastidores para você, que é o seguinte: Mushoku Tensei é um anime que, quando ele estava lançando, eu tentei botar ele muito nessa pauta. Eu tentei muito botar no Otakeira, mas o universo, esse brincalhão, por algum motivo, não deixava a gente gravar.
Chamado 24 episódios. Esse é o motivo.
Também. Tinha esse detalhe.
Quer dizer, 23, desculpa, eu confundi.
Tinha esse detalhe, mas... Enfim, sempre acontecia outra coisa. Ou era 24 episódios, ou tinha um anime, vamos botar assim, mais hypado na época, pra entrar no lugar, eu tentava botar como pauta... Com pauta fria, mas aí a gente fazia outra coisa e nunca foi. E não foi. Mas parece que o destino, ele tá sorrindo pra gente. Porque desde o Star Wars, que foi o primeiro Otakeira perdido que nós... Ou melhor, até gravou. É, a gente não gravou, a gente só falou sobre, né? Faltou apertar o botão do hack.
Conversaram, né?
É, conversamos bastante sobre ele.
E foi muito boa a conversa ainda.
Opa, nem fala, gente.
Mas ele não foi o primeiro, não, Júlio.
Ah, eu considero o primeiro, que eu os outros...
O primeiro episódio que, não foi, que a gente gravou, que não foi, foi especial Dia dos Namorados com a Yumi.
Verdade, né?
Esse foi o primeirão que a gente gravou não gravando, entendeu?
Sim.
A gente conversou. E duas vezes ainda. O pior de tudo é isso. Tipo, ele deu errado por duas vezes. A gente gravou a primeira versão, deu errado. Gravou a segunda versão... Deu errado também.
Entendi. É, acho que dessa vez o destino foi um pouco infusivo pra falar, não, vocês não vão gravar sobre isso.
Oi, da primeira vez ficou tão bonitinho, aí um trazendo referências de como é o Dia dos Namorados no Japão, ficou... Esse teria ficado muito foda, uma pena.
É verdade. Mas sabe, eu não considero esse, porque a gente era um Otakeira raiz, Otakeira moleque, né? A gente tava começando essa trajetória. O do Star Wars já dói mais no coração, que a gente já tinha mais de 100 episódios, eu tava perto de 100 episódios.
É, porque o segundo que não gravou foi o do meu aniversário, que era o cara apelativo lá.
Ah, mas a gente gravou sobre isso.
Ah, não, sim, mas a primeira gravação dele não rolou. A gente gravou e não gravou.
Ah, verdade, verdade.
É. Eu esqueci o nome do anime.
Anotando um padrão aqui, hein? O problema são comemorações, eu acho, hein?
É. Aniversário.
Dia dos Namorados, aniversário.
A única que não seguiu o padrão comemorações foi justamente o do Star Wars.
Pô, é pra tu ver, né? Que agora junho já tá terminando, a gente não gravou nenhum aniversário, nenhum episódio de aniversário, né?
E deu passando tudo certo. Aí.
Exatamente. Então, mas parece que agora o destino tá olhando pra gente, né? Tá feliz. Então tá deixando a gente... Deixou a gente gravar dois Star Wars sem dar problema. E ele tentou nos sabotar, né? Porque na semana de gravação, que foi aquela semana que não teve o Otakeira Cast, parece que Goiás foi atacada por alguma bomba nuclear, alguma coisa assim.
Não, só
assim,
choveu,
né?
Mesmo.
É. Ah, tá.
Só choveu e nosso fio é de ação de açúcar.
Ah, entendi.
Aqui aí choveu, energia sumiu. Choveu no fio, energia sumiu. Pronto. Aí. Isso
é,
eu queria falar.
Verdade. É complicado, eu te entendo isso, né? Quando eu morava em Realengo, era chuva ou calor. O fio, de vez em quando, a energia ia embora. Na chuva era mais certo. É, melhor, caía e demorava um pouquinho mais para voltar. Só que às vezes, quando ficava tão quente, a energia, sei lá, baixava a pressão da energia, caía e voltava rapidinho.
Aqui eu acho que é porque acontece. Como aqui é muito quente e seco, os fios resseca. Aí quando cai a água, fica quebradiço e plof. É qualquer aguinha. Caiu aguinha pra ter energia. Vai ter queda de energia.
Entendi. É, faz sentido, né? Faz sentido. E a gente até cogitou, falar, pô, Gabriel, tem que gravar, né? Tem que manter. Só que é impossível não gravar sobre Mushoku Tensei na ausência de um homem. De um cara que
é verdade.
Apaixonado por Isekais. Um cara que...
Não é apaixonado nisso.
É tão, mas tão apaixonado em Isekais que vai fazer a gente ver sobre um Isekais sobre máquinas de venda.
Aguarde em breve.
Aguarde
em breve. Nesse verão. Um cara reencarna como uma vending machine.
Sim, sim. Então não é.
Ele
não
tá
é...
vendendo esse anime já há um tempo já, né?
Puta que pariu.
Desde que foi anunciado.
Então, se demore, deve ter sido aberto algum, sei lá, algum financiamento coletivo e o mestre botou dinheiro. Eu tenho certeza.
Agora. Eu tava comendo ovo frito por causa do financiamento desse anime.
E o pior é que eu não duvido. Não duvido disso.
Nossa, onde vocês me lembraram que eu tô participando do financiamento coletivo da Lenda do Herói 2. Tem que olhar lá, tem que ver o que tá virando.
Ah, que maneiro, que maneiro. Bom, dito isso, a gente falou, não, a gente fica sem Otakeira, mas a gente não grava sem o mestre. E é cá estamos, mestrão. Então, hoje não poderia chamar outra pessoa, senão você, pra trazer a sinopse de Mushoku Tensei. Sobre o que é este anime.
E eu faço com muito gosto.
Oh, delícia.
Mushoku Tensei nada mais é a história de mais um Isekai, onde o rapaz era um fudido na vida, já foi humilhado, sofria bullying, era gordo, tetudo, nerdola, que virou um Nietzsche, nem trabalha, nem estuda. E vivia enclausurado na sua casa, jogando jogos e tocando seu instrumento. Nada musical. Até que um dia ele teve que sair pra fora de casa pra comprar algumas coisas, e acontece o clássico, onde ele vai tentar salvar alguém e é atropelado pelo fatídico caminhão transportador de pessoas para Isekai. Então, estando dessa forma, ele recebeu a clássica segunda chance e renasceu em um mundo cheio de magia, capa e espada, onde tudo era novo para ele, porque obviamente ele vivia num mundo que não tinha magia, mas pelo seu conhecimento prévio, ele já sabia mais ou menos como se comportar. E tinha dois objetivos nesse mundo. Um, ficar muito forte. E dois, comer mulher.
Pois é, simples. Não,
a sinopse válidas. Dele. Ele sofria bullying, era um nerd, era um gordo de ter tudo. Logo após o bullying, ele cometeu o bullying já.
Caraca, nem na sinopse esse cara...
Ele nem lembrou, cara. Tudo bem, faz parte. Tá dentro do contexto da história.
Sim, sim. Só que
é pra contextualizar.
É, só fazendo uma pequena correção que você falou que ele saiu pra fora de casa, isso é bom, que ele saiu na direção certa, né? Mas ele não saiu pra comprar nada, na verdade ele foi expulso de casa pelos seus irmãos, pelo que eu entendi, porque parecia que acho que a mãe dele tinha morrido, tava rolando lá um enterro, a cerimônia, né? E ele tava em casa brincando no joystick de carne dele, em vez de estar lá, aí vendo essa situação, aí sim ele é... jogado pra fora de casa.
Prioridade, né?
Bom, eu quero começar essa discussão aqui fazendo uma pergunta pro seu mestão, pro seu mestre.
Ixi,
é o seguinte, o mestão, como aqui é bem sabendo o taqueiro, ele é um cara que gosta bastante do gênero de Isekai. E às vezes eu até fico um pouco preocupado se ele gostaria de tentar ver se o Isekai é verdade ou não, se é baseado em fatos, né?
Não, tô tranquilo.
Eu tenho uma certa receio sobre isso, né? Mas, é o seguinte, o Mushoku Tensei é considerado por muito um anime muito influente dentro do gênero de Isekai. Porque boa parte dos animes de Isekai que a gente vê, que tem essa estrutura de mundo de fantasia, tem muitas influências aqui do próprio Mushoku Tensei. Já que a light novel dele, se eu não me engano, é anos 80, 90, alguma coisa assim. Então ele acabou influenciando muitas obras que vêm posteriormente. E a pergunta que eu queria fazer pro mestre, pra gente começar a discussão de hoje, é essa. Se pra você que assistiu vários outros animes de Isekai, né, e agora tá vendo a influência, se às vezes não bate uma impressão do tipo, pô, eu já vi isso aqui em outros lugares? Pelo seguinte, ouvindo um Nerdcast sobre Duna uma vez, foi levantado isso, né, que Duna foi uma obra que acabou influenciando várias outras. E como só veio recentemente, né, acho que há 2 anos atrás, 3 anos, a adaptação, né? Uma nova adaptação de Duna, se os conceitos ali apresentados não poderiam parecer meio que, pô, já vi isso, é lugar, verme gigante, escolhido e coisa e tal, sendo que se existiu um monte de coisa foi graças a Duna, né? A essa obra original, né? Então eu queria saber se você, ao assistir o Mushoku, talvez tenha batido essa impressão pra ti, pô, já vi isso aqui em outro lugar, em outros lugares.
Não, eu sim tive a sensação e ainda bem, né? Porque o que eu procuro em Isekai é justamente isso, saca? Quando eu começo a ver em Isekai, o que eu quero ver? Um cara que era do mundo real, vai pro mundo fantasioso e aprende a se adaptar lá de alguma forma, se tornando, tipo, um destaque nesse mundo. Então, tipo, é isso que eu espero justamente de um Isekai. Eu não conheço a história, historicamente, light novel de bem antigo, essas coisas. Não sei qual foi o primeiro anime do gênero a trazer esse conceito de tipo teletransportado para um mundo medieval mágico, onde a pessoa cria poder e torna-se mais destacado do que os demais. Então, tipo assim, isso eu não sei qual foi o primeiro, mas é basicamente o que eu espero. Tipo, já, isso é o que tem muitos animes. Tipo, se for citar dessa temporada, tenho invocado para o mundo de Isekai pela segunda vez. Tem um dos meus animes favoritos, que é o Tate no Yusha, Shield Hero, que também tem essa premissa. Além de vários outros, tipo o próprio Konosuba também, a premissa é bem parecida com essa, só que ele tende mais pra comédia do cara que não tá tão fodão assim. Então, assim, essa fórmula de, tipo, um cara vai teletransportado pra um mundo cheio de magia e ele tem que se destacar, é, pra mim, a fórmula de Isekai, saca? Tipo, é a fórmula básica onde você trabalha ali. Tem alguns Isekais que, obviamente, você sai desse eixo e vai pra coisas diferentes. Por exemplo, Digimon. É um Isekai onde, tipo, é um pouco diferente, onde a força não é sua. A força é dos bichos que você praticamente cria ali e do seu coração, claro, né? Porque seu coração influencia nos Digimons também. Mas essa é a fórmula que eu espero. Não sei quem foi o primeiro que trouxe, tipo, qual foi o primeiro anime que pegou essa influência, essa história de tipo, ó, você vai ser teletransportado para um mundo medieval com magia. Mas o primeiro, sim, deve ter tido essa influência. Se o primeiro foi Mushoku Tensei, então praticamente ele, sim, iniciou muito bem essa temática. Mas é o que eu espero de praticamente 70% dos isekais, é que seja mais ou menos esse roteiro. O que vai mudar são as circunstâncias. Tipo, aí é isso que eu gosto de ver em cada temporada, saca? Tipo, onde os caras vão conseguir inovar e ser diferente nesse trampo. Na temporada tipo atual...
O tio tem... de outro mundo, né?
É, no tio de outro mundo. É o fim do Isekai, é o cara voltando. Na temporada passada teve o Tondemo, que o cara foi como cozinheiro. Então, tipo assim, ele foi pra... Basicamente virou o cozinheiro do mundo lá e a comida dele dava buff e essas coisas todas. Nessa temporada teve o invocado pela segunda vez, que é um cara que foi invocado por Isekai, e aí ele consertou o mundo lá, aí acabou que, tipo, ele foi pro mundo real dele, passa um tempo ele volta de novo pro mesmo mundo, depois de alguns anos, então, tipo, que já é diferente. E tem também as mudanças que vão muito pra zoeira, por exemplo, Konosuba já foi, tipo, uma mudança que, tipo, a fórmula é a mesma, mas a circunstância muda, onde o cara não é tão fodão assim, igual... Os outros secais. Vai ter o da Vending Machine agora, que o cara vai voltar meio que como uma máquina de vendas, então não sei o que esperar disso, só vou assistir. Então, o que eu mais gosto nessa estrutura de secai, tipo, muita gente fala, ah, eu não suporto mais de secai, porque toda temporada tem secai, eu tô cansado do gênero, tô saturado. Só que é aí que tá, saca? Tipo, quando uma coisa meio que satura, o ideal, o legal é você ver como a galera vai tentar driblar esse tipo de saturação, saca? E é isso que eu tô esperando bastante, tipo, saber como a galera vai inovar pra não trazer o mais do mesmo e trazer as suas diferenciações temporada após temporada.
Esse é até um pouco do ponto pelo seguinte, pelos exemplos que você citou e também porque existe sim essa saturação, né? Toda temporada sempre tem isekai, a próxima então tá lotada de isekai. Meio que eles tentam fugir desse padrão que tem aqui em Mushoku Tensei, tanto que eles vão e exageram, entendeu? Quando o cara reencarnar, em vez de reencarnar como fodão, ele vem uma vending machine, em vez dele ser fodão, ele vai ser fudido. Então isso já é, mostra como que a forma do isekai já foi saturado de tanto tempo que o cara tem que chegar. Até um exemplo que você traz muito, Mestão, é o caso daquele super-herói, o filme, né? Antes mesmo do gênero de super-herói ficar inchado como tá agora, já veio um filme pra zoar, né? Então meio que esses isekais novos que vêm vão pra zoar o gênero mesmo, né? Pelas bizarrices que acontecem e... Enfim, queria ver essa visão sobre isso. Porque aqui ele segue bem o padrão que a gente tá acostumado, né? Do cara ser... um fudido na vida real, acaba morto no acidente, ganha essa segunda chance num outro mundo, e nesse mundo ele é totalmente diferente, né? Ele vem com uma aparência melhor, ele vem com habilidades acima da maioria, né? Ele vem com conhecimento do outro mundo, então ele já tem uma certa malemolência, né? Ele volta totalmente diferente do que ele era na vida real, né? Então, eu queria ver, porque às vezes até eu tenho um pouco de receio. Dá essa impressão do tipo, ah, cara, beleza, o Mushoku Tensei, ele tem várias qualidades. A animação eu acho muito boa, já ajudaria a destacar ele, né? Se a gente for pegar. Isekai normalmente é um gênero que não recebe muita grana. Tem vários animes que dá pra ver isso. E eu tinha um pouco do receio da galera ter visto, assim, e ter dado essa impressão do tipo, ah, daqui eu já vi em outros lugares, né? Mas interessante, interessante de ver. E tu, Biel, quero saber de você, o que é que... as primeiras considerações aqui do Mushou.
Bom, eu não tenho como falar que eu sou um grande fã de Isekai, porque, pelo que eu me lembro, eu acho que uma das primeiras discussões que a gente teve aqui sobre animes, eu acho que foi no começo, sim, já foi de Isekai, e eu não sabia nem falar Isekai direito, mas, enfim, nem sabia o que se tratava, e aí, conforme estamos aqui tentando entender mais e mais. De fato, até então, de tudo que a gente viu até agora, né? De tudo que a gente já conversou aqui no meu momento aprendizado de otaku, né? Realmente, esse ponto é bem parecido mesmo. É sempre segue essa linha, né? Tipo, o cara sempre morre e tem que ir pra um outro, vai pro outro mundo, né? Coitado. Sempre tem a causa de ele ir pro outro mundo, tem que sempre estar morrendo de alguma forma. Acho que o mestre já até citou já uma vez, é um caminhão, né? É meio que a Pixar, né? É um easter egg que tem nos isekais, né? Tipo assim, eles combinam, os criadores, de Deve ser o mesmo caminhão, o mesmo motorista. Tem que ver essa empresa aí também, que tá matando essas pessoas, né? Tem que investigar. Não,
eu, se morasse no Japão, ia ficar com o cu na mão de quando eu visse um caminhão na rua. Só que agora teve o Mushoku, teve aquele do Aiem Atomic, como é que é? O do Sombrio lá, até é louco. Tipo, os caminhões lá é feroz, cara.
Então tem que dar uma investigação aí.
Eu fico preocupado com a indústria, né, dos caminhões. Deve fazer campanhas massivas para mostrar que caminhões não são perigosos, né?
Não, pelo contrário. Tipo, eles devem fazer, se tratando de Japão, não entre na frente dos caminhões. E você cai são mundos de fantasia.
É
verdade.
É um bagulho desse.
Eu acho que em julgamentos de acidente de trânsito que envolvam caminhões no Japão, os caminhoneiros já estão absolvidos automaticamente. Falam, não, a gente entende, o cara queria ir para o Isekai, então pode ir para sua casa.
Não tem que processar o caminhoneiro, tem que processar o estúdio que fez, né? O autor do Isekai.
Bom, mas as minhas primeiras impressões são um mix feelings que eu senti desse anime, sabe? Tem uns pontos negativos, assim, que, nossa, me incomodaram bastante.
Achei a inveja que você não tinha a calcinha da menina.
Não, eu tenho calcinha.
Tá.
Mas, assim, já vou até falar o primeiro, já que vai permear tudo que a gente conversar aqui, que é a Eris, a puta garota chata, meu Deus do céu, incrível, e por que ela tem que seguir na história? Pra mim, ela tinha que aparecer chata pra cacete e já acabou, tá bom, foi um capítulo ali à parte e segue a história em frente sem ela. Mas foi até o fim e, cara, deu uma profundidade de perder pai, enfim, chata demais. Já vou apontar já esse ponto negativo pra mim já, logo aqui no começo já. Mas nessa mistura também teve outros pontos bons, justamente já até abordando esse lance de ser padrão, isekai, né? Esse modo narrativo de contar a história. Eu tenho uns pontos legais diferentes aí dentro desse isekai, né? Por mais que ele possa parecer tão padrão, né, quanto os milhares que tem por aí. Mas tem uns pontos legais e diferenciados que me chamaram a atenção. Mas eu tô nessa mistura, assim. Não tá muito positivo. Tá, sabe, meio a meio, negativo e positivo ali. De repente aqui, a gente conversando, mudo de opinião com a paixão do mestre por isekais. De repente ele aponta alguma coisa aqui que eu possa mudar minha opinião e entender melhor aqui a situação desse anime, mas eu tô nessa mistura, sabe? Não sei se eu curti muito, se eu não curti, sei lá.
Vamos ver até o final do episódio pra qual lado a balança vai pender, né?
Pois é, vamos ver.
Interessante, cara. Assim, eu acompanhei Mushoku Tensei no lançamento dele e devo dizer que eu gostei bastante, muito, muito mesmo, Mushoku Tensei. Agora eu não vou lembrar os outros animes que lançaram junto na temporada dele, né? Mas Mushoku Tensei era um que todo domingo eu tava lá batendo ponto pra poder assistir, cara. Eu gostei muito do Mushoku Tensei. Também possuo as minhas críticas ao Mushoku Tensei. Eu acho que, beleza, tem muita coisa que é aquilo, né? O trabalho base, né, na época que ele foi lançado, tem muitas influências do seu tempo, né? Então alguns detalhes, como o Gabriel falou aí, Gabriel não, o mestre falou a questão de não ter calcinha. Acho exagero, não precisava ter, mas parte do material base, né? Então, às vezes o estúdio não tinha muito, tem que adaptar, né? Enfim, eu acho que no geral ficou muito legal. Mushoku Tensei, eu comprei muita ideia por dois pontos principais. O primeiro ponto, eu sou muito beat, sou muito, assim, sou cachorrinho de anime que tem um RPG forte na parada. E, cara, aqui eu me lembrei muita coisa de RPG. Muita, muita coisa. Principalmente na segunda metade do anime, né? Que eles vão... Eles formam ali a party, o trio, né?
Do nada.
Eu gostei muito dessa parte, porque é a parte mais RPG zona que tem na situação. E o segundo motivo que eu gostei é um pouco dos personagens como um todo. Por quê?
Até a Eris?
Até a Eris.
E aí, Gabriel?
Caraca, que isso?
Não vou dizer que, ó, ela não é a minha favorita. Mas a Eris eu achei ok.
Tu tem um problema é a criança mesmo, né? Não é possível, mano.
É porque ao mesmo tempo que tem a Eris, tem a Gislaine, né? Então dá uma balanceada, né? Dá uma compensada.
Ah, tá. Verdade, verdade.
E eu lembro que esse Mushoku Tensei, quando ele estava sendo lançado, ele foi um anime polêmico, né? É, esse anime, ele teve polêmicas quando lançou, acho que já era normal, ele tem sim várias cenas polêmicas envolvendo calcinhas e tal, a gente vai discutir mais sobre elas. Mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que... Um dos elementos que a galera mais elogiava dele eram os personagens. Por quê? Eles não eram personagens perfeitos. Eles não eram a representação de personagens totalmente altruístas. Eles tinham, sim, várias falhas. E um exemplo que eu posso citar aqui é o próprio pai do Ludus, né? Do Novo Mundo, né? Ele é um cara que ele é apresentado pra gente como um puta guerreiro, um puta soldado, protetor daquela pequena vila e por aí vai. E a gente vê que, beleza, ele é isso tudo. Só que ele é um péssimo marido. Em alguns momentos também foi um péssimo pai pro Lulius, né? Mas essas imperfeições do que os personagens iam mostrando pra gente, acho que deu um charme pra obra. Eu acho que é um dos diferenciais do Mushoku, são esses personagens que eles são bons, mas eles não são perfeitos.
Olha, eles tem um quê de humano, né?
Sim, total.
Até a Gislaine tem um quê de humano?
Ah, sim, metade dela é.
Acho que até mais da metade, porque tirando as orelhas e o rabo, o que mais?
É, né?
Fica aí.
Falando em rabo, né?
É um belo meu rabo, Deus. Né?
É. Aproveitando, que humano fera você gostaria de ser? Humano gato, assim, que nela? Humano gato que é complicado, se tu caga, né? Tu tem que esconder na areia, né?
Esconder
na areia. Humano cachorro?
Não sendo...
tem que tirar o cu dos outros, né? Pra tu ser amigo.
Não sendo humano koala, eu tô feliz.
Por quê? Qual o problema do koala?
Porque o koala, ele come folhas que são meio venenosas, que é as folhas de bambu. Só que o koala adulto é tranquilo, porque ele tem uma bactéria dentro do estômago dele que impede essa toxina do bambu de alastrar pelo corpo e tudo mais. Então, tipo, ele come bambu, mas a bactéria não deixa ele passar mal. Porém, os koalas não nascem com essa bactéria. Então, tipo, ao nascer, até criar essa bactéria, o coalinha tem que comer o cocô da mãe até essa bactéria vir no cocô e entrar nele.
Que isso, mano.
Tá mesmo. É. Então eu não queria ser o humano coala.
É. Aí, cultura pra você aí, ó.
É, rapaz.
Sabe os coalas.
Quero saber onde você viu isso. Teve a semana do coala? Ah, tá.
Siga as pessoas certas e você vai ter uma bomba de informações inúteis na sua vida.
Ok, já descartei o gato, o cachorro e o coala.
Oh, o gato acho que eu seria. Não tem problema não, o gato é higiênico.
Seria a não, você é.
Eu imagino, tipo, o seu pai gato, tipo, filho, vem cá, não vou. E é. Sai andando.
É um adolescente qualquer.
É, pra si. Fora que você ia ter que ter lá o pacto com o capeta, né? Essa coisinha é foda, não sei como é que momento
da vida. O Lúcio é gente boa.
Pois é.
Bom, tá em aberto aí. Seria o humano cavalo? E aí?
Ah, não, aí foi o cofeão. Humano cavalo.
Acho que eu seria um humano pássaro. Um homem pássaro.
Boa.
O cara, pau no cu, só que dirige direito, beleza. Só dou uma voadinha e cago em cima do carro dele. Foi ótimo. Você cagou no meu carro, eu foda-se. Enquanto eu vou.
Bom, essa skill do voar é um diferencial excelente, cara.
Inclusive, também no TikTok, eu tava vendo um estudo onde uma mulher disse que se o ser humano conseguisse voar, ia ser considerado uma atividade física chata igual correr.
Cara, deve ser mó trampo mesmo voar, mané. Admiro muito os pássaros.
Então, tipo, se você não gosta de correr, se o ser humano voasse, você também não ia gostar de voar.
É, porque, tipo, se desafiar a física a todo momento ali, né? Que a gravidade é querendo te derrubar toda hora.
Ia ser uma atividade como se fosse nadar, saca?
Porra, mas existem grandes chances, eu acho, que se o ser humano tivesse asa, a gente seria um avestruz, né? Só teria as penas e tal. Eu não ia conseguir voar, né? Eu acho que a gente tá mais perto de ser parecido com um pinguim do que com uma águia, falcão, essas coisas.
Ou um anjo, né? Tem águia nas costas.
Tinha um vizinho aqui que eu achava que a gente achava que ele era pinguim mesmo, que perto de casa. Que ele andava que nem um pinguim.
Ele dançava bem?
Não, não.
Ah, tá.
E a gente chamava ele de baixinho. E ele era baixinho mesmo. E andava que nem um pinguim.
O arqui-inimigo dele era o Batman? Essa é o vidrinho que parece um morcego?
Pode ser, né? A gente nunca viu esse embate aqui.
Ele tinha os pés alegres?
Ele gostava de um samba, então...
Oh.
Provavelmente ele deveria ser um...
Outro critério que podia ser um pinguim, se ele soubesse sambar.
Então, de repente, eu acho que ele é... Tô começando a acreditar que ele era um pinguim mesmo.
Tchanã. Antropomórfico.
Bom, gente, é que a gente tá falando de Mushoku, né?
Pois é, né? Voltando então.
Voltando. Acabamos indo pro outro mundo, né? Mas foi mal, foi mal.
É, a gente acabou parando em Beastars aqui, ô bosta.
É verdade. Mas, voltando aqui, né? Deixando essa parte biológica de lado, no próximo episódio a gente traz mais curiosidades da biologia. Um ponto que tem que ser dito é sobre os personagens. Eu acho que os personagens fazem muita diferença. Inclusive a Eggs aqui, que o Gabriel não gostou tanto.
Não, não, Eggs não.
Acho que ele não gostou nada da Eggs, né?
Porra, é, muito não chato.
Tanto é exagero, não gostou nada, realmente.
Chata pra cacete. Porra, pelo amor de Deus. O único episódio maneiro dela é o episódio 24, que não tem nada a ver com nada da... que passou da história ali. Quer dizer, tem a ver, claro, né? Da história ali, mas só o momento da luta.
O especial, né?
É, só o momento da luta. Porque de resto.
Esse eu não vi
chato.
Não.
Então você gostou de quem, cara?
Ah, de quem eu gostei? Eu gostei. Eu tô pensando aqui com essas coisas. O Deus é um personagem bom, um bom protagonista. Só que tem umas questões aí que me incomodaram, mas aí é chatice minha mesmo, que eu acho que faz parte
Conta pra
do
nós.
Universo otaku mesmo e tal. Que é essa questão mesmo do assédio, né, da mulher e tal. Mas nesse em específico, né, me incomodou muito o fato de que ele, desde criança não, que ele era criança ali, né, o tempo todo. Mas esse lance de ele ser a criança e no pensamento dele, ele...
Ser um adulto,
ser um adulto, tá ligado? E a todo momento ele tentar pegar a Eris, nossa, me tirava muito da história, me incomodava muito, muito. Mas é uma chatice minha, né? Enfim... Dentro de todo o contexto ali, quando chegava esse momento, que tipo, naquela hora que ela tá dormindo e ele vai e aproveita esse momento pra tocar nela. E eu ficava na minha cabeça, cara, tá, ali naquele mundo, eles têm ela mais 2 anos mais velha do que ele, eu acho que é isso, né?
Algo assim.
Mas, tipo assim, eles ainda são crianças, mas na cabeça dele, ele tá com a cabeça de um cara de 30 anos, tá? Mais de 30 anos de idade. E ele tá tendo esses pensamentos com essa menina. E, tipo assim, cara, quando tava com esse pensamento com a empregada lá na casa dele, ainda dá pra relevar, né? Assim, entre aspas. Porque ele ainda é uma criança ali no meio do contexto daquele mundo. Mas quando chegou esse momento dele ter esses pensamentos e executar isso ali, naquele mundo, enquanto um corpo de criança, mas... com o pensamento de adulto, me incomodava demais. Me tirava.
Aí chega o paradoxo de Shazam.
Sim, sim, é verdade, é verdade. Que é um corpo
de
adulto.
A Mulher Maravilha beija o Shazam transformado, ela é pedófila ou não?
Verdade, é verdade.
Aí é questão.
Então isso me tirou um pouco. Isso me tirou um pouco e me incomodava toda vez em racionalizar isso. Sim. Esse lance da história.
O que vale? É a idade mental ou a idade biológica?
Pois é. E aí, essas as atitudes dele eram baseadas nas coisas que ele, enquanto adulto, estava tendo, entendeu? Era esse o diferencial dele enquanto criança naquele mundo. Porque ele tinha uns pensamentos que deixavam ele à frente das outras crianças, porque ele era um adulto, na verdade, entendeu?
Uhum.
Então, isso me incomodava, esses momentos. Me incomodava bastante. Mas o apesar disso, eu gosto do lance do Rodeus ser esse moleque que é forte em magia. Eu gosto da professora dele, né? De magia e tal. Eu acho ela maneira também. O Rui Gerdi também, eu acho o personagem maneiro.
Pelo menos o melhor desse negócio.
Protetor das crianças.
Isso. Protetor das criancinhas. Então, isso são pontos que eu achei maneiro, apesar desse lance todo aí, que já faz você ficar, como você tá tentando emergir naquela historinha ali, eu tô tentando entrar naquele mundinho, isso me tirava toda vez que ele fazia essas atitudes. E outro ponto também que eu gostei, que eu achei interessante, que é justamente que dá um diferencial, é nesse lance de Sekai, né, o lance de eles explicarem mais o mundo, aprofundarem o mundo, né, dizer as regras, justamente esse lance de RPG que você tava falando, Júlio. Você vê que tem uma hierarquia de poderes, né? Não é só simplesmente é o cara mais forte, né? Ah, ele é o mais forte aqui desse universo. Não, ele é mais forte...
Sem números, graças a Deus.
Pois é. E uma coisa também importante, que eu não sei se tem outros secais, eu acho que até o mestre não pode falar aí, mas esse lance de eles te localizam o tempo, né? Eles te mostram de, tipo, passaram 5 anos, ou passaram tantos tempos, e isso te mostra uma progressão do personagem, que ele vai crescendo e tudo mais. Achei isso maneiro também, é um ponto legal de você acompanhar, porque isso te faz te prender a história de querer acompanhar realmente o crescimento desse personagem, né? Simplesmente passou um tempo, sem falar o tempo que passou, né? Passou-se um tempo, mas não. Passou, sei lá, 5 anos pra isso acontecer, enfim. Achei
raro,
isso positivo.
Mas tem, a maioria esmagadora dos secais, eles focam ou no início da vida do cara indo pro mundo de Isekai, mostrando, tipo, como, a partir do momento que ele chegou e como ele vai se evoluindo a partir desse tempo todo, ou eles mostram o início e depois eles continuam mostrando como continuou, saca? Tipo, como é que prosseguiu, tipo, mostra o início do Isekai e tudo mais, aí fala um tempo depois e avança no tempo já mostrando o cara depois do treinamento básico ali no mundo de Isekai dele, sabe?
Uhum.
Tem esses dois, assim. Por exemplo, um caso clássico é o do assassino, o melhor assassino da Terra, foi para o mundo virar o aristocrata, sabe? Aí, onde ele, esse caso também, ele volta como um bebê, mas aí vai mostrando ele evoluindo durante o tempo e vai igual, mais ou menos, bem parecido com o passo a passo do Rudeu, saca? Tipo, ele vai começando, mostra ele bebê, ele criança, ele vai evoluindo até que no final dessa etapa do anime ele tá um adolescente e tudo mais. Porém, tem outros que o cara já chega e já vai evoluindo e, tipo, vai acompanhando a evolução dele de pouco em pouco. Então, isso vai muito do... Mas a maioria esmagadora não tem essa evolução, tipo, de desde criança e vai subindo.
Olha, pegando esse gancho, eu acho que tem 3 pontos que me fazem gostar muito do Mushoku Tensei. E está muito ligado com o que você está falando. Um é a questão do mundo. Eu acho que o mundo apresentado, né, o universo que eles estão dentro, que eles estão inseridos, ele, de fato, ele é vivo. Você consegue crer e você consegue acreditar. Ele é crível, né? Por uma série de detalhes. Tipo, se você vai para um outro continente, você tem uma linguagem diferente. Essa linguagem é aproveitada. Os povos têm particularidades entre eles, não apenas físicas. Então, essa parte do mundo eu achei muito interessante. Que em vários momentos, em vários secais, quando o cara tá numa cidade, é a mesma coisa. Quando ele tá com os anões, é a mesma coisa. Quando ele tá, sei lá, se ele tá no vilarejo, numa cidade, é quase a mesma coisa. Não faz muita diferença a localidade, né? Então, isso eu já achei uma diferença super positiva que o Mushoku Tensei apresentava. E o que também me atraía, que talvez em alguns momentos que poderia meio que... Ah, uma barriguinha. Poderia apresentar uma barriga? Pra mim, não. Quando ele visitava esse outro lugar, eu ficava encantado, porque cada lugar era muito único, né? Quando ele estava no deserto, tinha suas particularidades. Quando ele vai para a floresta e vê o povo besta, eles têm essas particularidades. Quando ele estava na cidade, né, dele, era outro esquema. Então, essa parte do mundo ser muito crível, ser muito vivo, eu adorava isso, né? Então era um dos momentos RPG que eu comprava muito. A ideia foi, caraca, mano, é muito legal estar acompanhando essa parte, né? Um outro aspecto que eu gosto muito é a passagem do tempo e você sentir no personagem esse tempo que tá acontecendo, né? Que não é simplesmente 1 ano depois, 2 anos depois e é quase... Ah, o personagem só ficou mais forte, mais nada, né? Então, eu sinto que o tempo também tem uma relevância grande aqui. Principalmente quando o Rudeus, mais na frente, ele vai rever o pai, você sente a diferença da passagem de tempo para os dois personagens. Para o Deus, que pareceu uma grande aventura, para o pai dele, foi um tormento, né? Que ele pôde para conseguir salvar o máximo possível de pessoas. E nisso, ele foi se degradando conforme o tempo foi passando, né? Então, é muito interessante você ver como o tempo influencia. E o próprio Rudeus em si, né? Porque por mais que ele tenha uma habilidade acima da média, né? Ele seja muito bom com magia, ele não é o personagem mais forte daquele lugar. Existem sim pessoas muito mais fortes, às vezes infinitamente mais fortes do que o próprio Rudeus, né? E o
que eu acho mais exato, no mínimo.
É, não, mas aí depende do nível, né? Que o Rudeus, ele é de magia, ele chega a ser nível rei, eu acho.
Ah, mas eu acho que ele não bate...
Ou o Santa, não sei.
É, eu acho que ele não bate o 7 lá.
Ah, tá. Você tá falando nível Deus. É verdade.
É, que é aquela pedra do 7 mais fodões lá.
Ah, verdade. E a gente vê o que que acontece quando você esbarra com um desses, né? Então eu gostei muito desse aspecto que o Mushoku Tensei apresenta pra gente. Um mundo muito vivo, a passagem do tempo é importante pra ir pra dentro da obra, né? Pra tentar a trama se desenvolver. E o Ludus, eu acho que ele é um personagem overpower na medida certa. Na medida certa, eu acho que ele é muito bom, né? E ao longo, quando ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai encontrando com pessoas que ele tem dificuldade de lutar, né? Aquela cena quando eles vão tentar fingir o sequestro da Eggs, deles dois. Se não é Gislaine, eu acho que o Ludus ia de arrasta, hein?
Sim, com certeza. Ali ele suou ali. Total. Não ia dar bom, não.
Total, total.
Ali não passava nem Wi-Fi.
É, complicado ali pra eles.
E a Gislaine era fibra, né? Era velocidade, né? 1 giga de velocidade.
É uma outra boa personagem, Gislaine. E eu fiquei... eu que assisti dublado, né? E eu fiquei pensando, Gislaine, será que eles adaptaram pro Brasil? Porque não é possível que tem Gislaine no Japão.
É a mesma coisa. Eu falei, será que a adaptação da dublagem foi ver e não era?
Gislaine?
É realmente, é Gislaine mesmo, do Japão, né?
É igual, por exemplo, no... tem um anime que eu gosto muito de comédia, que é o Vampires Die No Time, que é um vampiro que toda vez que ele sente medo de alguma coisa, ele vira pó. É engraçado pra caramba. Que é o Draluk. Aí, o que acontece? A história é basicamente contra a história desse vampiro, né? Que é o vampiro que, tipo, fica com medo, vira pó. Que ele cuida de um tatu, que é o John, e vive com um caçador de vampiros chamado Roberto. Eu falei, cara, não pode ser. Os caras estão traduzindo essa porra. Aí eu falei, realmente, o nome do caçador de vampiro é Roberto.
Bom, talvez. É porque, segundo o seu Carl, o terceiro nome mais famoso de mulheres é Maria, né? Talvez ele não esteja tão errado.
Pô, mas Gislaine me surpreendeu. Você é filho de brasileiro lá, não era, não?
Talvez. Já que era meio animal, né? Talvez é a forma como eles vejam um brasileiro.
Pois é.
Ah, não sei, não virar lata caramelo, ia ser sacanagem.
E a Gislaine é uma outra personagem que eu até... que eu gostei e que eu senti falta de ter mais ela. Uhum. Apesar de ter conhecido ali do povo, né? Mas, poxa, e aí? Cadê ela? Cadê a Gislaine? Queria mais a Gislaine. Achei ela foda. Sim. E não teve.
É complicado, né? Porque a Gislaine é uma personagem foda, mas aí eu não sei o quanto tem, né? A gente até conhece um pouco do passado dela quando eles visitam... Visitam não, né? Quando o Ludus é aprisionado na vila dos Homem-Besta, né?
Nu.
Nu com a mão no bolso.
Pô, ficar preso pelado, né? Eu já fico nervoso com aquela série do Largados e Pelados. Pô, de sentar... Nossa, não consigo nem pensar.
E se os caras não me embestam, eu tenho certeza, ali tem pulga.
Caralho, é verdade. Porra, nossa, dá até aflição. Tô até me coçando aqui.
Ah, então você não vai estar no Largados e Pelados versão Otakus, Gabriel?
Ah, vai ter isso aqui? É um projeto do Otaqueira.
Otakus e Pelados, é isso aí. meu objetivo é sobreviver... Na Comic Con pelado.
que horror. Que horror.
Se perguntaram, você fala que é cosplay.
Oh, e o pior é.
Cosplay do Rodeo sempre.
E o pior é que tem um anime chamado Kill la Kill, que tem uma facção que são os contrários à roupa. Então, boa parte do tempo eles estão pelados.
Você pode falar que é. Você pode muito bem falar que é só. Não, é só um cosplay só.
A gente falou de personagem aqui, só eu e o Júlio e o Mestão. E aí, Mestão? Qual personagem tu mais gostou?
Eggs, fala que é Eggs.
É, não tô falando, não é o Rudeus.
Ah,
Rudeus
não. Rudeus eu saio daqui agora, né?
Rudeus e Rui Gerd, pra mim, são o top 2 aí pra mim. E o Rui Gerd é muito legal. Tipo, apesar de que tava muito óbvio em cima dos caras falando, ah, cuidado, senão o Rui Gerd vai te pegar, cuidado, senão o bichinho vai te pegar. Eu falei, cara, ele vai encontrar com um desse. E a gente vai ver que esses caras é mó de boa. Ah, cuidado, eles têm coisa na testa e cabelo verde. Aí apareceu aquela amiga dele, eu falei, mas ela não tem nada na testa. Falei, ah, então não é essa. Mas acabou que ele encontrou os bichão lá e a gente viu que são, sim, gente boa. E quando ele rapou o cabelo, eu falei, puta que pariu. Ah, foi. E esse cara já era foda, ficou muito mais foda agora. Sim, mas o Rudeus é muito da hora e o Roger também é bom pra cacete.
Cara, eu acho que o problema do anime, eu acho que ele tá muito no começo, cara. Boa parte dessas cenas mais controversas tá aí, né? Porque se a gente for fazer uma seleção das cenas controversas, você tem a Roxy se masturbando pro pai do Ludus.
É verdade.
Sem necessidade.
E a mãe também, pro pai e a mãe, ué.
Você tem com certeza, é aquele homenagem, assim. É, pro pai, porra.
Mas o pessoal tá, gosta de transar,
tava,
hein?
Ela tava pela situação ali que tava acontecendo. Não era basicamente pro pai que ela tava fazendo aquilo.
Ah, eu tenho certeza que a Kira tá na posição da mãe do Ludus, mas enfim.
É, por exemplo, quando a galera põe vídeos educativos, eles não põem vídeos educativos onde tem só, geralmente, os mais vistos, tem o cara e a mulher. Não significa que, tipo, eles estão ali pela mulher, estão ali pela situação que tá acontecendo, entendeu? Ai. Mas pelo ato em si. Porque se fosse só pela mulher, não ia ter sexo hétero nessas categorias, não.
Entendi. Tá. Tá bom, mestre. Pode deixar. A Roxy é... Como é que é? É voyeur, né? A Kira tá no cantinho, só observando. Só o urubu observando, né? Vamos acreditar nisso. Aí você tem a empregada da família fazendo a mesma situação também.
Só que ela foi um pouco além.
É, né? Ela não se aguentou só ficar observando.
Observou por muito tempo e falou, ok, agora eu quero participar.
Não, e o pai do Ludes é um touro reprodutor, né?
Ah,
foi
é,
engravidor.
Botou a sementinha.
E pra você ver que o Ludes é... A Gabi é boa, né? Conseguiu fazer com que a mãe perdoasse a traição da empregada, né? E ainda aceitou cuidar da família, né? Porque agora tinha um novo membro da família ia nascer, né? E aceitou isso, né?
Sorte é desde que não tinha ratinho naquela época, né?
Sim, ratinho.
Aquele mundo lá.
É, nem precisava, porque, tipo, todo mundo sabia que a guria era filha do cara. A dúvida não era nem se ela era filha do cara, não, porque todo mundo já sabia.
Pô, e ela é mó bonitinha, a minha irmã dele, né, cara?
Ah, agora tu gostou da criança. Claro, ela também quase não fala, né? Aí por isso tu gostou.
É, e também já vem completa, já sabe cozinhar, já sabe fazer tudo, né, pô.
Ótimo, é ótimo.
Menina prendada.
É, por isso que eu gosto de criança. Tem que ensinar a fazer isso tudo. Se já nascesse pronta, eu ia gostar mais.
Mas ela foi ensinada. A mãe fazia isso, ela acompanhou a mãe e foi aprendendo a fazer com a mãe ali.
Isso, né? Eu acho que é o início que é mais complicado, cara. Depois diminui bastante, né? Principalmente quando tem o lance do raio, né? Da grande situação.
A primeira grande virada, né? Que é o episódio. A primeira grande virada.
O Thanos.
Não, cara. Isso é uma coisa que eu não esperava jamais. Eu tô lá assistindo de boa. Ele, vou lançar uma magia foda aqui e vou me formar. E disse, beleza, o cara vai lançar uma magia foda e legal. E de repente, o que, que é isso? Um mano acumulando. E eu, deve ser distorcido por causa da magia dele, né? Sei lá, alguma coisa assim. De repente, do nada, super raio, trator, teletransportador. Foi o quê? Do nada, assim, tipo, realmente, eu vi a primeira grande virada pra mim. O que ia virar era o nível dele, né? Eu falei, não, a primeira grande virada porque ele vai mudar de nível, de magia e tudo mais. Ok, né? Vai ser aprovado essas porra todas. Mas não. Primeira grande virada, porque realmente ia virar totalmente a história, virou outro anime.
Total,
se essa porra fosse de 12 episódios e parasse aí, ia ser muito doido.
Agora eu não sei se ele teve um pequeno hiato, em algum momento teve hiato, eu não lembro. Não lembro se aconteceu. Não, acho que ele foi
sacanagem, hein? Imagina o hiato quando, tipo, os caras são sugados pelo raio teletransportador... E de repente para o anime e volta daqui só no ano que vem. Isso é muito louco.
Sim.
Fala, mas o que aconteceu? Você morreu? De repente. Você não sabia, porque quando o raio tá passando, engolindo todo mundo, você não sabe se o pessoal morreu, foi transportado, perdeu os poderes, virou tudo bicho do Sonic. Você não sabe o que virou ali.
Mas se você olhar como um todo, ele tem um pouco dessa estrutura de quando talvez possa vir a começar uma barriga, ele dá uma virada na obra pra fazer ela andar. Tipo o que aconteceu com o Ludus. O Ludus, naquela vira, já era fodão, era um mini adulto, né? Porque, de fato, ele é a mente dele é de um adulto, não tinha muito mais pra onde ele pudesse desenvolver. O que que o pai faz? Ah, beleza. Agora você não vai ter recurso nenhum. Vai pra casa da Eris. Vai ser o tutor dela, você vai ter que se virar. Vai ter que treinar sozinho, vai ter que conseguir o dinheiro sozinho. Beleza que ele foi pra uma casa rica, então ele tinha um suporte da família. Tudo bem, mas... O status quo deu uma mudada. E isso eu gostei bastante da obra. Vai se estabelecer uma calmaria.
Zona de conforto.
Exatamente. Aí vai lá e pum, muda tudo.
Isso é uma coisa que eu tenho que admirar também. Porque pra um anime de 23 episódios, manter ele viva, formal, tipo, pra não criar realmente essa barriguinha, ele soube muito bem improvisar essas turning points. Inclusive as principais duas, que é quando ele é transportado pela primeira vez lá e quando aparece... O bicho fodão que mata ele. Então, tipo assim, foda pra caralho, assim, no nível que os caras conseguiram movimentar o anime pra não deixar como. Pra não dar dengue.
É verdade.
É o famoso, os caras sabem dar um choque de realidade.
Sim, sim. Gabriel, eu sei que você talvez não goste tanto dessa personagem, mas a gente tem que falar dela, né? Porque ela tá quase o anime todo, né? E ela ajuda. E ela também tem uma chave. A chave não. E uma chave de virada também. pra obra muito importante, que é o Kaba sendo o grande gancho pra essa segunda temporada que tá chegando. Mas fala pra gente, por que você não gostou tanto da Eris?
Achei que ia pra dar chave de perna dela.
Ah, não. Não, depois. Mais pro fim. É melhor nem falar, porque meu advogado não tem
eu
advogado.
Ficar, isso eu já vou falar agora, porque eu ia ficar muito, mas muito chateado se o Rudeu não conseguisse molhar o biscoito, na moral. Ia ficar muito chateado. Porque ele tá preparando, tá fazendo de tudo, porque afinal ele tá seguindo a filosofia do filósofo Piton, e se ele não conseguisse molhar o biscoito, ia ficar muito chateado.
Conseguiu, né? Deu certo.
Então, deu certo, beleza. Já aprendeu o lado bom da vida, agora já pode lidar com as tristezas.
Conseguiu e já foi traumatizado, né? Nunca mais vai dar uma bimbada, né?
Ele conseguiu falar, só que aí depois veio a enxurrada de tristeza atrás.
Imagina tua primeira...
Agora o próximo é o Denji. Agora estamos ansiosos pelo Denji. Será que você leu o mangá, né, Júlio? Então você já deve ter visto.
Do quê?
O Denji.
Denji?
É, do Chainsaw Man.
Não, do que não.
Sério? Então é isso aí. Então, estamos todos juntos esperando o Denji também molhar o biscoito.
Então, a melhor parte da Eris pra mim foi o final, que eles se separam, que o Rodeu se livra dela.
Ela sai.
Foi a melhor parte pra mim. Eris, muito bom. Gostei. Foi o melhor momento pra mim dela. Mas, ó, eu já não me simpatizei com ela quando ela aparece, porque ela fala gritando, irmão. Não dá.
Olha só, Zenito do filho.
Porra, pra quê, irmão? Fala gritando, exagerada. Bater nos outros, tá, faz parte ali do contexto engraçadinho, a piadinha boa ali. Mas, nossa, é cansativa, chata, sabe? E aí foi levando ela pro resto da história, ela mantendo a mesma coisa, sabe? E aí tentando fazer ela ficar legal, pra dar um peso assim pro Rodeus tentar mais se importar mais, cada vez mais com ela. Pra mim, na hora que o Thanos instalou o dedo lá, que tudo resetou, ela é ela que tinha que se separar. Não sei por que ela continuou junto, mano. Que isso?
Acho
então.
Que
ó, Eris, não simpatizei, não bati
isso. Não te com representa.
Ela. Não, nada disso. Caraca. Para de falar gritando, Eris.
Pô, Gabriel, mas vamos lá, vamos conversar. Uma coisa você deve ter gostado dela, da apresentação. Quando o Rudeus dá um tapa no rosto dela pra mostrar que ela tá errada, e na cena seguinte ela tá preparando um porradão na cara dele. Isso foi muito bom, cara.
Ah, na verdade, alguns momentos.
Uma das cenas que eu mais gostei, assim, foi uma cena de comédia bem sutil, saca? Aquelas comédias sutis que os caras trazem e tudo mais. Comemoração do aniversário da Eris, essas porra toda. Aí o pai vira e fala, fudeu, sei lá o quê, papapá. E o galera vai e começa a tirar o pai da festa arrastado. Aí de repente a mãe, eu quero te adotar, eu quero que seja meu filho. De repente, do mesmo jeito, a mãe sendo arrastada pra fora da festa. Cara, eu ri tão alto essa porra lá no meu serviço, que eu tava vendo durante o intervalo. Aí...
O RH, só durante o intervalo.
Durante o intervalo. Eu aproveitei o intervalo e falei, vou assistir esse anime. Cara, eu ri tanto dessa cena, porque, tipo assim, a do pai, ok. Foi. O cara tava bêbado, tava lá fazendo auê e tudo mais. Mas a quebra de expectativa de colocar a mãe na mesma. Tirar a mãe da mesma forma, saca? No mesmo tipo de animação, eu falei, caralho, parabéns, isso aqui foi muito engraçado. Comecei a dar trela.
E parece que a mãe da Eris não gosta do Rudy, né?
Não gostava, né?
Não gostava. Só que não, ela sempre gostou, só que. Sei lá. O Rudy tinha uma puta história fodida do Rudy e queria adotar o Rudy.
É o clássico, né? Porque, tipo assim, se for ver a história da família dele, o Rudy é da família das ovelhas negras, né?
Uhum.
Então meio que não se podia se misturar com essa ralé. Então todo mundo achava, não, eu não gosto mais, mas era só quem resolveria aquilo ali seria a Cristina Rocha, porque aquilo ali era um verdadeiro caso de família.
Aí, tem dois pontos aqui. Um ponto, a Eris realmente é muito chata, mas ela é fodona, né? Não dá pra se negar isso, porque ela sabe lutar muito bem com a espada. E mostrou isso também no final, né? Com o Rudeus. Eles são da mesma família, não tem? Tem uma ligação. E aí, como é que fica?
Eles são tipo primo terceiro grau, alguma coisa assim.
São primos, pô. Tá tranquilo.
Ah, então tá tranquilo, tá de boa.
Terceiro grau ainda.
Ah, tá de boa.
Te falar que os pais da minha namorada são de primeiro, então ser terceiro é de boa.
Eita, pô.
É, a família da minha namorada gosta de deixar tudo em família, gente.
É, eu tô percebendo.
Aumentar a família com a família.
Não vou nem entrar nesse mérito, não, porque se eu entrar, vocês vão ficar confusos.
Eita.
Ai.
Não é comigo, não, tá? É minha sobrinha.
Aham.
Uhum. Minha sobrinha ao mesmo tempo é minha sobrinha, minha irmã e minha prima de terceiro grau.
Caraca. Acho que o Mestre já contou essa história. Mas é complicado.
Eu tenho que fazer um puto organograma pra explicar pra vocês, é foda.
Eu tenho que montar um PowerPoint pra explicar a família dele.
Eu falei.
Não, tá bom.
Eu não tenho árvore genealógica, eu tenho samambaia genealógica.
Pô, cara, mas como você acha que na segunda parte do anime, depois quando eles vão, eles são teletransportados pro mundo, um continente demoníaco, eles não dão uma melhorada? Que ela deixa de ser aquela coisa ranzinza, tá curtindo mais a viagem.
Não.
Não.
Ah, é porque, cara, já dá até um desânimo, mas eles tiveram que suportar, e aí não tinha mais o suporte do pai dela, né? Porque tinha como afastar ela, mas aí, enfim, todo mundo ficou, cada um pra um canto, ninguém sabe onde estava cada um. E aí, como a jornada se resumiu a eles ali, né? Enfim, então tive que aceitar pra continuar a história, mas... Ah, não, tem alguns momentos que, tá, ela... Quando ela muda um pouquinho a chave de, tipo... Se importar com o Rudeu, se abrir mais um pouquinho, ela tenta proteger. Beleza, eu acho que melhorou um pouquinho. Deu uma modificada ali, melhorou um pouquinho. Mas aí ela volta pro que era antes e volta a ser normal, chata, como ela sempre foi antes. Só que aí, por maior parte do tempo do anime. Maior parte não, né? É. Praticamente o anime todo. Não foi. Não... Tinha que resetar ela. Resetou o mundo, mas não resetou ela. Tinha que resetar ela.
Entendi.
Você acha que ela não evoluiu como personagem?
O drama dela, no final, beleza. Fica bacana, legal o drama ali que se desenvolveu e tudo mais. Mas ela, enquanto...
Não amadureceu.
Não me importo. Não me importo com ela.
Pô, Gabriel, só que uma mini aula. Um dia eu vou fazer um episódio sobre isso, vai ficar legal. Que são os tipos de personalidades. A Eggs é o que a gente chama de Tsundere. Ou Tsundere. É esse tipo de personalidade, que é a garota ríspida, mais brava, não sei o quê. Mas no final, ela tem um bom coração. Você tem que se abrir, Gabriel. Ela tem um bom coração.
Não, ela não é o problema de ela ser brava ou ríspida. Ela é chata mesmo. Chata, chata! É isso.
Entendi.
Tem que aprender mais com o Rudeus, é isso. Cola no Rudeus, que pra ele vai te dar o caminho certo, legal, de como ser uma... Um jovem legal, de boa. Todo mundo gosta. É chato, insuportável. Aliás, o Rudeus, o nome de Rudeus, né? É um bom nome, né? Porque ele fala com Deus. Será que isso tem a ver mesmo? Tem, né? Deve fazer um pouquinho isso. Essa brincadeira, né?
Mas e aí, Júlio? Quem é mais poderoso?
Quem?
Deus homem ou Deus de Fullmetal? Já que ele foi irmão gêmeo.
Não sei, né? Tem que botar os dois pra brigar, né?
Eu gostei. Ó, outro personagem bom, Deus. Deus é bom demais.
O tempo todo.
Aquele ali literalmente age certo por linhas tortas. Tipo, ao invés de explicar, o que acontece? Pega uma comida, leva pra esse beco, lá você vai encontrar uma demônia, aí você dá a comida pra ela e ela vai te dar um olho mágico. Beleza? Beleza. Esse seria o certo. Cara, pega essa comida e anda. É isso. Como assim? Pega o pai. Só faz, só vai. Pega essa comida e anda. É isso. Muito doido a forma como ele trabalha.
Gostei demais, cara, desse Deus. Do jeito que eles botaram Deus, tá ligado? Tipo, é um ser ali, né? Mas que você não sabe muito bem se ele, pela voz a gente vai entender que ele é um homem, é claro, né? Porque ele tem um corpo até mais masculino ali, mas ele não tem um rosto, você não sabe muito bem o que ele é, né? Enfim, gostei dessa forma que eles botaram ali Deus, né? E o cara conversando com Deus e a forma que ele fala também. Achei interessante essa forma que eles botaram como que Deus é.
É, o daqui fala por parábolas, o de lá fala por dicas. Que é uma dica, cara. Pega o X-Tube e anda na TV.
Cara, ele é um pouco meio mestre dos magos, né, cara? Ele aparece assim nos momentos chaves, dá uma pista e some.
Não, e pra piorar, ele ainda faz o cara... e tá no meio... Ele poderia transformar o cara meio astral até no Elton John, se ele quisesse. Mas não, vou deixar ele com aquele corpo merda dele pra ele entender mais ou menos como é que funciona a situação. Porque
pois
tudo
é, né?
Que o cara não quer... É lembrado de como ele era no mundo anterior. Aí o Deus faz questão de falar, olha, cara, você era assim, você não tá assim por minha causa, então segue minha dica.
Ele... É, claro, Deus não... É, como é que é a frase? Ele ensina a pescar, né?
Não te dá o peixe, ele ensina a pescar.
É isso aí, pô. Tá aí.
Caralho.
É isso.
Mano, totalmente referência aleatória. Isso daí me lembrou um episódio do Shark Tank... Que normalmente a pessoa quando apresenta o... Vai apresentar o negócio, a ideia de negócio dele, né? Sempre tem uma coisa. Ah, meu negócio assim é sensado. E no final o cara tenta fazer uma piadinha com a ideia de tubarões, né? Teve um cara vendendo tipo vassoura mágica do Harry Potter e falando... E aí, Shark, vocês querem se juntar a esse mundo de magia? É, não sei, uma parada dessa, né? Aí teve uma mulher que foi falar um negócio dessa e falou: então, Sharks, qual de vocês que vai me dar vaga?
Olha só. Cuidado, cuidado, hein?
Eu acho que a gente já pode falar um pouco mais do final. Porque, assim, você tem uma meuca que é muito legal do Lúdio. Ah, não, tem um detalhe que a gente já pode esquecer. Antes da gente partir pro final de verdade, tem um grande reencontro de família, né? Surpreendente, devo dizer.
Bom, momento emocionante, né?
Cara, realmente, eu como pai quase chorei, não vou mentir. Tipo, os ninjas cortadores de cebolas vieram pra perto de mim, mas não ficaram perto o suficiente, saca? Porque, realmente, eu assisti aquilo ali como um pai, então entendendo mais ou menos o que tava acontecendo naquela situação, mas essa parte foi foda. A primeira parte você fica ali com raiva, igual a Eris, com raiva do cara e tudo mais. Mas depois quando eles falam, não, vamos deixar isso pra lá e vamos fazer certo, vamos fazer direito, aí, tipo, aí meio que dá aquela apertada, assim, no peito, você começa... Até hoje não é um anime que me fez chorar, mas esse foi o que passou mais perto.
Eu acho que esse é um ponto interessante desse anime, né? Esses momentos mais sérios, né? Mais profundos do personagem, de tipo, dessa relação que ele tem do pai. Com o pai, né? Com a família em si, né? De que ele ser esse moleque que é mais... que é diferente dos outros moleques, né? E o pai ser esse cara errado, totalmente errado, né? E esse encontro é forte mesmo, cara. Eu não esperava que teria um momento desse de, tipo... Eu esperava que eles iam se encontrar, até porque a busca dele tava por isso. Então, eu esperava em algum momento que eles se encontrassem. Mas não esperava que ia ter esse momento, assim, meio sério mesmo. Um papo, assim, de, tipo... de reflexão, tá ligado? Com o pai, o cara totalmente bêbado. A conversa deles dois mais profunda, sabe? De se entender dessa relação dos dois que eles têm, né? Eu achei legal, um ponto muito. Foi muito uma surpresa pra mim, legal. Uma surpresa muito boa mesmo. Sim. Achei legal mesmo.
Porque até aquele ponto, parece que essa parte de reencontrar a família do Ludus e da Eris meio que ficou bem secundária, né? Os caras estavam mais curtindo a viagem de tentar
voltar
pra cidade, né? E aí, quando você tem esse reencontro que você acha que vai ser, nossa, que coisa impactante, muito pelo contrário, né? Eles começam tretando forte, fisicamente, e depois, assim, no diálogo, né, entre eles, né? Porque aí você vê essa diferença, que por Urius, aquilo foi uma grande aventura, né, pra ele, né? Enquanto quem tava se fudendo, lidando com as consequências da estalada do Thanos, né, foi o pai, né? Que perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu a mãe, perdeu as filhas, né? Só sobrou
a amante. Filha.
Amante... O cara ficou fudido, da noite pro dia, gente.
Ficou fudido, isso aí.
Mas foi bom, um bom momento deles dois ali. Ele encontrando a irmãzinha e tal, né, maior. Foi bem maneiro, né? Então nem ela lembrava, né, dele. Uhum. Então foi bem bacana esse encontro.
Aí quando era bem pequeno, né, então tipo, ela tinha... o que ela sabia dele era basicamente o povo contava, né? Então era bem pouco ali, então era bem fácil de não reconhecer.
Sim,
mas
sim.
O momento que mais dá dor no coração na gente, não, assim, o momento que mais a gente fala, ah, não, mentira, que paia, é quando ele sai e a guria, a Roxy, acha a Eris treinando com o Rui Gert, saca? Tipo, você pensa ali, nossa, por pouco... ela não pega ele também ali, saca? Que seria uma ótima interação entre os dois que ainda não aconteceu. Mas ia ser muito bom ver o reencontro dos dois ali. Achei que ia ser o primeiro reencontro que ia rolar nessa temporada mesmo. Porque, tipo, como ele tava no continente dela, eu falei, ah, pode acontecer, saca? Então é possível que aconteça ali, sim. Mas não rolou. Ela só viu a Eris e, obviamente, ela não conhece, né? Então, nem tchum.
Sorte é dela. E... é isso aí, ó. Uma boa dupla que eu torço. O Deus e a Roxy, pô. Eu queria muito que eles se encontrassem de novo.
Apesar de não fazer sentido, dele, porque seriam dois magos na mesma party, né? Seria igual como Konosuba.
É. Mas eu gosto deles dois juntos, né? A parte dela treinando ele e tudo mais. Eu achei legal essa interação deles dois. E ao longo da história, eu acho legal essa. Dela procurar ele, não se encontrarem, meio que estão no mesmo lugar, mas não estão no mesmo momento, juntos ali. Acho legal, gostei, uma dupla que eu torço. Outro ponto legal também é que eu gosto do que o Rudeus, né, ele tem essa de querer ajudar, e principalmente essa questão do Rui Gerd, né, dessa má fama que ele tem, o povo dele tem, né. Acho maneiro essa forma que ele arranjou, né, de, tipo, se nomear a má fama que o Roger tem, né? Que é o nome ali da equipe. E meio que mostrar que a visão ao contrário, né? Transformar aquela má fama em uma boa fama. Eu achei legal essa questão também. Dessa jornada que ele puxou pra ele. Tipo, vamos mudar isso daí, né? E o Roger embarcou nessa. Maneiro, outro ponto bom também.
É uma coisa que a gente não contou do Rudis, que ele acabou sendo inventor do action figure, né? Nesse mundo.
Justamente. É verdade.
E mostrou o poder do action figure, porque todo mundo que tinha um tava feliz. Inclusive, ele conseguiu sair da prisão por causa de um action figure, hein?
É, exatamente.
É.
Era perfeição, viu? Ou seja, olha o tanto que esse negócio é bem construído. No começo ele era tarado por calcinha e tudo mais. Pra no final ele fazer um action figure destacável com o negócio da calcinha e o cara ficar tão louco por esse action figure destacado que liberou ele lá da prisão do príncipe punheteiro.
Aí, pra me contradizer, né? Do tipo, as coisas complicadas ficaram no passado. Aí tem essa porra desse príncipe aí, mas puta que pariu.
Vocês gostaram dessa... Aí já falando da história desse... Esse lance do nada, vocês já acharam meio nada a ver, não? Do tipo... Do bagulho resetar, assim?
Bagulho resetar? Como assim?
Seja mais
tipo... Difícil. Não, assim, tipo, no meio do resetar, né? Tipo, cada um foi pra um lado.
Não,
sumiu.
Então, isso é fantástico. É totalmente quebra de expectativa. Totalmente. Tipo, não esperava de jeito nenhum que fosse acontecer, tá? O que eu tava esperando ali mesmo é que realmente fosse acontecer, virar meio que tipo uma espécie de slice of lifezinho ali, onde ele ia, tinha ali a saga da Ares, onde ele ia treinar a Ares, terminou treinar a Ares, ele volta pra casa com dinheiro pra poder ir ele e a amiguinha dele pra academia. Aí a história deles na academia, papapá, achei que pra mim ia ser isso, saca, a historinha. Aí, de repente, pum, todo mundo é teletransportado, cada um vai pra um lado do mundo. Aí eu achei que eu falei, ah, parabéns, aí vocês conseguiram quebrar totalmente minha expectativa.
Eu achei meio nada a ver, meio inesperado, e tipo, fiquei esperando, e aí, cadê? Quem vai explicar essa porra? E nada.
E até agora nada, né? Até agora.
É.
Não sabemos.
E ficou nisso, nesse mistério aí.
Mano.
É.
Inclusive, isso me lembrou uma das cenas que mais me deram agonia nesse... anime, que foi ele tomando banho com a amiga dele. Ele vai, tira sua roupa logo, você não precisa ter vergonha, não. Meio que tipo, eu era
tomando banho,
eu sei. E a menina, não quero tomar banho, não. Vai, tira logo essa roupa. E de repente, plaf, perereca.
Opa, assim, diferente aqui. Ficou abismado.
Tava desenhando, porque tipo, ele só se referia a ela como ele, só se referia a ela como ele, tava só ele. Aí, ou seja, eu tava desenhando, aí tipo, de repente... Eles falam, vamos tomar banho. Eu falo, vai ser agora que vai descobrir. E vai lá, aquele negócio, e vai, tira a roupa. Ela, não quero. Ele fala, lá de ser vergonhoso, vambora logo. Isso é o quê? Você não é homem, não? E ela nem fala, não sou, entendeu?
Da coisinha, né? E até esse foi um momento legal de pai e filho, né? Porque antes, no primeiro momento, o filho dele foi acusado de alguma coisa e o pai veio boladão, né? E o Rudis aprendeu essa lábia toda, deu a volta, né? E nesse fato que ele faz merda, né? Quem dá uma lição de moral, assim, não é lição de moral, mas conversa de boa, tem uma parte pai e filho, né? É depois dessa situação com a. Esqueci o nome da menina, Sylphie.
Sylphie, depois. É. Mas, cara, na moral, tipo, o Rudis falando, beleza, pai, obrigado. Então, com isso, você me ensinou que da próxima vez que eu ver alguém fazendo bullying com outra pessoa, eu devo ignorar. Ou, melhor ainda. Pode deixar que eu vou fazer bullying também. Tipo, se eu ver três pessoas contra uma pessoa machucando, vão ser quatro agora. E o pai lá, tipo, caralho, esse moleque tá certo, que bosta. Ah, isso foi genial. E a forma, a cara que ele fez de tipo de cinismo, saca? Falei, caramba, a Globo está perdendo, por Deus.
E vai aprendendo, né, bastão? Chega daqui a pouco.
É minha.
Qualquer momento a gente pode te dar uma volta, hein?
Desse nível.
Agora sim, podemos partir pro final, né? Que é aí que acontece, eu não diria uma, mas tem aí pelo menos duas grandes viradas pra história, né? A primeira delas é quando eles estão nessa jornada dele, né? O nosso trio maravilha, Rudeus, Roger e a favorita do Gabriel, a Ares, estão passeando. Tem uma cena incrível que eles veem um dragão, a Ares fica, nossa, dragão, não sei o quê.
Eu quero matar,
quero ver o que acontece. Aí estão andando super de boa e na direção oposta vem uma figura ameaçadora que pela primeira vez a gente tem, né, o Rojete, que é um super guerreiro, ultra mega fodaraço. Pela primeira vez a gente vê o cu trancando.
Taraço. Até eu senti medo. Se ele ficou com medo, pô, quem sou eu, né?
O cu trancando forte e o Ludes não entendendo porra nenhuma do que tá acontecendo. E que eu acho que quem cavou a própria cova foi o Ludes.
Literalmente. Foi. Literalmente. Porque, tipo, o problema desse cara é que ele tem uma maldição. E a maldição dele é simplesmente passar medo em quem quer que seja. Só que essas maldições só afligem quem nasceu no mundo. Ludes não é daquele mundo, então a maldição não aflige ele. Então, enquanto tava lá a Ares e o Rui Gerd com o cu na mão, falando, putz grila, vambora. O Rudolf tá, ué, gente, o que aconteceu? Tá tudo bem?
Meu nome é esse.
É tipo aquelas cenas clássicas quando, tipo, você tá falando, uma pessoa tá falando mal da outra, e a outra aparece nas costas dela e todo mundo olha, tipo, a pessoa tá aqui. Aí a pessoa sabe falar, a pessoa que eu tô falando tá nas minhas costas, né? E todo mundo, mesma coisa.
Eu tenho uma dúvida aqui. Pra gente debater, vocês podem me explicar melhor. Mas ele sabe que ele se comunica com o homem-deus lá, né? Só que, tipo assim, e aí? Ele quebrou, então, o universo, a linha do tempo ali? E sabe quem é o Rudeus de verdade? Ou, de verdade, assim, o outro cara, né?
Não. O que eu entendi é que ele sabe que, tipo, porque parece que o homem-deus é rival do deus desse cara.
Sim.
Tipo, o deus-homem, na verdade, esse cara, tipo, ele... Da mesma forma que o Rudeus é meio que um enviado, um representante do deus-homem, esse outro cara é representante de um outro deus do sete lá. Não, que é
eu acho que ninguém é o deus, na verdade. Ele é o deus.
Eu acho que não. Acho que os deuses não têm esse tipo de encarnação, não. Acho que ele só é meio que um puta representante desse outro deus.
Não, ele é, pô. Ele é um dos sete, foda-lãs.
Não, ele
Jesus,
é...
Jesus.
Os trabalhões não são deuses. Eles são os melhores na classe. São os melhores representantes das classes, entendeu? De cada classe. Pelo que eu entendi, claro. Ah, então aí, com isso, o que acontece? Ele, como não gostava do deus homem, tipo, falou, pera, você falou deus homem? Então, peraí. Ele foi lá e matou ele, porque falou, pronto, agora deus homem vai ver que parar de ficar usando brinquedinho, hein? Então, ele é meio que rival do deus homem. Foi isso que eu entendi. Eu não acredito que ele esteja na mesma categoria do deus homem, mas eu acredito que ele seja o campeão número um de um dos deuses rivais do deus homem.
Bom vilão, gostei dele. Assustador mesmo.
Sim.
Porque teve pena,
total,
né?
Total quebra de perspectiva ali, porque você... Não, o Deus é fodão e tudo mais. Aparece esse cara, tipo, enfia a mão na barriga dele, assim, como se fosse nada. Só que fala, pera, poder é esse, cara. Não sai.
É. Que poderia ter sido melhor se ele vai um pouquinho mais forte na Ares, mas... Enfim.
Nossa, nem imagino por quê.
E tem uma luta muito boa, cara, entre eles, antes daquilo acontecer, pra mostrar como a diferença de poder, né? Que o cara detona o Rojed facilmente. Sim. Sendo que aí foi antes ou depois? Acho que foi antes, né? Que o Rojed luta. Ele treina com a Ares toda noite, direto, né? E foi a primeira vez que a Ares derrotou ele no treinamento, né?
Sim, foi antes.
Aí, pra gente ver que, porra, a Ares também tá crescendo, tá forte, né? E você vê que os dois não andam nem pro cheiro.
O nível do cara tá outro patamar.
O nível deles, aí que acontece que o Rudeus quase foi de submarino.
A minha teoria é que a guria que anda com esse cara também é de outro mundo. Aí ela percebeu que o Rudeus é de outro mundo e falou, não, traz ele de volta, porque eu sei muito bem meio como é que ele sente. Então, o cara falou, tá bom, você tá pedindo, então tá bom, né? Aí foi lá e trouxe tudo de volta. É a minha teoria.
Boa teoria.
Então, o outro momento, é passado isso tudo, né, que a gente vê o Rudeus, o que acontece com a família dele, confundido ficou. Mas a gente tem informações do que aconteceu com a família da Ares também, só que a Ares não tinha essa informação ainda. Aí que a gente descobre o que aconteceu com a família da Ares, que antes era fodona da região e acabou sendo destronada e teve o avô da Ares, perdeu a cabeça literalmente.
É, e nesse momento aí, uma outra dúvida que me surgiu também. Nesse momento começa a ter um paralelo do tipo o Rudeus, né? Não mais criança, ele lá na realidade. E aí eu fiquei na dúvida, tá acontecendo, o paralelo tá acontecendo mesmo? Ou é tipo, é algo que já rolou?
De qual parte?
Sabe, eu fiquei meio confuso. Tipo, era o passado dele que ele tava sonhando ali? Ou era realmente ele teve esse momento que ele saiu dali daquele mundo, que ele caiu, e ele voltou à realidade?
Sacou? Não, era passado. Você era explicando o passado do Deus mesmo.
Ah, tá. É, eu fiquei meio confuso, caraca, porque deu uma...
Ele chegou a voltar.
Mostrou, né, um pouco mais, né, daquele outro lugar ali, de como era a vida dele, qual merda era a vida dele de ser zoado e tudo mais, e como ele vivia no quarto dele, os pais expulsando, e aí eu fiquei nessa, ué, calma aí, rolou isso de ele sair do mundo e...
Falou o Deus ficou... flashback.
É, tá, então faz sentido. É, mas aí chegou esse momento, né, e a Alice, coitada, ficou sem a família. Eu gostei do momento, nesse momento que eles... Tipo, ele fala pro Rijerd, né, que entende que, pô, tá bom, cara, você não precisa mais ser nossa babá e tudo mais. Outro momento bonito também, bacana.
Cara, acho que é o Rijerd que decide, não?
É, ele fala, né, que ele não quer ser mais babá.
Ele fala, olha, vocês agora já estão bem, a Ellie já tá fodona e eu vou tentar trilhar um caminho aqui e você tenta trilhar de vocês aí.
Legal, gostei. Foi uma... Porque teve evolução, realmente, né? No começo que ele era um cara que ninguém gostava daquele povo dele, e aí no final ele já tava ajudando a galera, entendeu? E a má fama dele realmente virou uma coisa boa.
Foi virando, aos poucos tava pegando a Tide lá.
E vamos dizer que foi o momento que eles deixaram de ser criança, né? Porque ele tem uma ligação de proteger criança muito forte, e foi o momento que eles reconheceram, agora de fato vocês são adultos, né? Vocês fizeram essa transição, né? Então não tem mais motivos de eu estar aqui para proteger, né? Agora tem que tentar proteger de outras crianças abandonadas por aí, né?
Fora que também foi revelado o porquê que eles estão amaldiçoados, né? Que a culpa era do outro cara lá que foi amaldiçoado nas loucas.
E eu devo dizer que essa parte das maldições eu não entendi muito bem, cara.
Eu acho que isso vai ser explorado pra caramba no futuro, saca? Tipo, isso vai ser um lance que eles jogaram agora, mas que eles vão trabalhar e muito bem em breve. Tô aguardando.
Porque o Rogério é amaldiçoado. Aquela elfa que tá no grupo da Ox é amaldiçoada.
A tarada?
É. O Deus, né? O Ostead é amaldiçoado, né? Esse conceito da maldição não entendi direito, gente.
Rolou uma promoção de maldição, todo mundo foi pegando.
É, com grandes poderes vem grandes maldições.
E é isso, que aí você vê também que, fora isso tudo que acontece, a própria noite, finalmente, que o nosso grande Lúdios finalmente vai molhar o biscoito e o dia seguinte não foi tão bom assim, né?
É.
Realmente, pra quem é homem, complicado. Aí dá pra se identificar. Esse foi o momento que eu quase chorei.
Bateu um momento amor de pica ali, tipo, ele falou, ah, meu Deus. Ele meio que apaixonou pela chave de coxa, mas não tinha mais chave de coxa disponível. E agora? Aí ficou em depressão o menino.
Ele que tomou o chá.
Tomou o chá, não tinha mais. Olhou o bule, tava vazio. Ou queria mais chá e entrou em depressão.
Não, e o pior de tudo é que a Eris deixou uma carta, né? É aí que ele fica sentindo merda mesmo.
Já que é isso, né? Eu ainda tenho pra lembrança ainda.
Cara, mas eu devo dizer que eu gostei, porque essa foi a primeira vez que quem evoluiu não foi o Ludus desse mundo, mas foi o Ludus da mente dele, do que ele era do passado, né? Então, o final... Cara, tem dois finais que eu gosto muito. O final do episódio da Noite de Núpcias, né? Que o Rudy sai andando e chora copiosamente. Aquilo me pega. Aquilo me pegou legal.
Querendo ou não, tipo, era o Rudy se sentindo abandonado mais uma vez.
Exato.
Rudy do passado.
Exatamente. De tudo que aconteceu, ainda mais com um personagem que teve com ele esse tempo todo na jornada, né? Então, da forma que acontece, você vê que... Porra, cara, não era pra ter acontecido assim, né? O que é estranho que, não sei vocês, mas você não acha um pouco diferente, estranho, o que tava na carta e como a Eris aparece? Porque na carta eu entendi do tipo, cara, você não foi bom o suficiente pra mim. E, na verdade, parecia que a Eris entrou numa jornada pra se tornar mais forte, na verdade.
Eu entendi essa segunda aí. Ela foi pra uma outra agora ser mais forte.
É, porque eu entendi também foi isso, tipo, olha, Rudeus, eu sei que você, o seu principal objetivo agora vai ser achar o resto da sua família, e o meu principal era voltar pra casa e tudo mais. Porém, agora que eu voltei e vi que não tem nada mais do que pra mim, eu vou me tornar forte, tentar me tornar forte sozinho, sem precisar de vocês, sabe? Uhum. É, então, basicamente, agora o meu objetivo é me fortalecer aqui pra ser mais forte sozinha e talvez, assim, pra isso eu precise de que não tenha meio que um ponto de apoio me dando suporte ali, sabe? Então, por isso, eu vou, fica aí e acha sua família.
Aí, na parte de evolução ainda da história, né, ele falhou, né, na parte de ensinar ela magia, né, de ela ser... Ela aprendeu um pouco, né, E aí no final, de repente, deveria... De repente, pode ser um propósito tipo, ó, já aprendi tudo que dava pra aprender até aqui. Bom, vou seguir agora o meu caminho aqui. Beleza, tu segue o teu. Que agora as coisas estão diferentes, não é mais necessário o que antes era necessário, né? Por conta da família, de aprender a magia. Mas agora tá de boa, já não tem mais com o que me preocupar. Agora vou seguir meu caminho. Então, acho que ficou legal essa evolução da história deles.
A marca não tem engravidado, pelo amor de Deus. Engravidar na primeira vez, ele nem merece, não.
Ah, se ele pegou o gênio do pai, né?
É, fodeu.
Jeitinho do papai.
Complicado. E fica aqui a pergunta agora. Se, eu sei que a Gui aqui, todos nós somos comprometidos e tal, mas se em algum momento da vida de vocês alguém falasse, quero ter os seus gatinhos, vocês iriam comparecer? É uma boa cantada pra dar em vocês?
Cara, eu vou citar um filósofo carioca.
Eita, fera. Boa pessoa já não é.
O filósofo, ele diz o seguinte, tipo, na hora do amor, eu falo até que vou casar. Então, assim, na hora que você tá ali em riste, cara, pode falar o que for que você só... O sangue já saiu do seu cérebro já, então, tipo, dá pra falar o que for que você... Ok, só vamos.
Não, mas calma aí, aí tem uma diferença. A frase da Eris foi o que botou o soldado em riste. A minha pergunta é essa. Essa seria uma cantada boa?
Naquele momento ali, sabendo que ela tava pronta pra me dar mole, se ela falasse a receita... De pão de batata, eu estaria do mesmo jeito, entendeu?
Profiteroles? Que nem no meio.
Se a Vinete para, vou te passar a receita de profiteroles, eu estaria do mesmo jeito. Eu saberia onde é que ele ia terminar e em onde estaria a minha expectativa. Então, o que ela falasse ali seria de menos, bebê, nesse momento.
É, bom que comece, não tem tempo ruim, né?
Não, olhou, sorriu.
Agora sim, chegando aqui nas nossas considerações finais, começando com ele, Mestão, um homem dos Isekais. Quero saber de ti, como é que foi a sua experiência aqui em Mushoku Tensei e quais são as suas expectativas para essa segunda temporada?
Cara, Mushoku Tensei, ele tem algo especial nele que é justamente isso. Eu não sei nada do que esperar da segunda temporada. A única coisa que eu posso falar que, tipo, eu acho que possa ter ali... É o fato dele buscar a mãe dele. Então, tipo, ele ir atrás da mãe, porque eles ainda estão desaparecidos, então ele não sabe o que tá rolando. Então, essa é a única coisa que eu tô esperando na segunda temporada. Agora, o que pode acontecer, pra onde vão percorrer, se vão aparecer novos personagens, qual a role que ele vai... Eu não sei, porque eu não vi, como eu não vi trailer, não vi sinopse, mal vi imagem, só vi uma imagem dele de uniformezinho, mas nem sei que uniformezinho é aquele, nem prestei muita atenção. Então, assim, e conhecendo o Mushoku Tensei e sabendo que ele é o anime do tipo que realmente foge totalmente das expectativas, eu não faço ideia do que esperar, real. Eu não sei se eu vou esperar, tipo, um anime onde... Uma temporada onde ele vai, tipo, tentar descobrir mais sobre os deuses primordiais que estão transformando ele naquilo tudo, se ele vai simplesmente ir atrás da mãe dele e foda-se o resto, e vai aparecer novos tipos de monstros, se ele vai conhecer... Se ele vai juntar com mais outras pessoas, provavelmente vai, porque que não vai ser protagonismo solo nessa etapa. Se os caminhos dele vão cruzar com o da Eris no final, não faço ideia. Eu, literalmente, o bom de Mushoku Tensei é esse. Eu não faço a mínima ideia de pra onde isso vai. E, por favor, não transforme essa segunda temporada com o que fizeram na segunda temporada de Tatenoyusha. É isso que eu peço.
Boa, boa. E tu, Gabriel? Quero saber de você, o que você achou dessa temporada, suas expectativas e será que você daria uma chance pra Eris de cabelo curto?
Bom, eu tava bem conflituoso lá no começo, né, mas eu acho que o saldo é positivo porque ele tem uma jornada maneira dos personagens, tem, em sua maioria, como são muitos personagens, mas tem bons, a maior parte são bons, tem umas coisinhas, né, que me pegam aí que eu já comentei, principalmente essa questão do Rudeus, né, e tudo mais. Mas enfim, dentro do universo ali é legal, tá legal. Saldo positivo pra esse anime. Achei legal, um isekai, mais um isekai maneiro. Nada é tipo assim, que tem algum lampejo de que aconteceu daquele estalo do Thanos, né? Por favor, alguém fale alguma coisa, porque não é possível que vai continuar mais sem nada, ninguém fala nada disso. Só comentar do que, ah, aconteceu aquele momento, a gente separou, cada um foi pra um lado, pessoas morreram, e é isso. Não tem ninguém falando o que aconteceu, nem Deus tá falando o que aconteceu. Ele só dá dica também, né? Então, é foda. Fazer charada com Deus, né? Mas só de... no final dessa primeira, eles se separaram e o Rodeu seguir sozinho para a segunda temporada, sem a Ares, então já tem uma boa chance de ser muito bom. Agora, se ela aparecer ali no meio do caminho, que provavelmente deve aparecer, né? Vamos ver, né? Vamos ver se Deus também, de repente, faz alguma coisa mais útil, né? Só ficar dando dica pro Rodeu. Tem tudo para ser legal, tem esse mistério, tem realmente a mãe dele, né? Que ainda é um outro mistério aí que aconteceu com a mãezinha dele lá. Tem que achar onde tá essa mulher. Mas tem tudo pra ser legal. Tem tudo pra continuar essa boa jornada com um personagem que tem uma evolução legal. E tem essa questão mesmo de... meio parecer um videogame mesmo, né? Tipo, ele ser um avatar e o cara que tá na cabeça dele é uma outra pessoa que tá jogando, né? Como ele vive a vida dele. Então, é legal. Eu gostei dessa relação. Apesar de ser um isekai, né, como tem vários isekais, mas tem essa diferença e achei legal, positivo. Acho que na segunda temporada tem mais bastante pano pra manga aí. E pode ser boa a evolução e ver o Deus crescer mais. Afinal, ele tem essa ideia mesmo, né, de se tornar... aí ele vai se tornar um adulto, quer dizer, um adolescente. E aí eu já sei que o negócio vai ficar chato mesmo, né. Adolescente, enfim. Mas tem tudo pra ser bom. Vou torcer pra ser bom. E você, Julinho? Quais são as suas considerações?
Mano, o Shoko Tensei foi um bom anime. Na verdade, ele é um bom anime. Essa primeira temporada, porra, eu achei excelente. Sabe? Em 2021, foi uma das melhores coisas que eu assisti naquele ano. Tem bons personagens. Eu não vou passar pano pra algumas situações simplesmente tipo, ah, é Japão, é anime. Não, eu acho que... tendo que é uma situação complicada, assim, pros estúdios, né? Porra, se eu cortar isso, os fãs não vão gostar e nananana, mas eu acho que dava pra ter sido encurtada. Eu acredito, pelo que eu já vi, eles até fizeram um trabalho de adaptação de animada ou encurtar o tempo que algumas cenas eram expostas, né? Coisas que, de fato, eu acho que não fazem a obra crescer, não são engraçadas, nem nada, né? Muito pelo contrário, eram esses momentos que eu me desconectava. Por sorte, dentro desses 24, eles são bem isolados, né? Então, quando a história se focou em mostrar a evolução do Ludus, em mostrar a jornada dele, né? Essa coisa bem de RPG, ficou bem legal de se ver. Então, é um isekai muito bom. O Ludus, eu acho um puta personagem, acho muito legal. E eu tô ansioso, assim, pra ver o que, que vai ser desse personagem nessa segunda temporada, né? Depois de todos esses traumas e quando ele decidiu não se tornar, não voltar a ser um neném, né? Mas ele decidiu continuar a sua jornada, né? Mas antes de falar mais a fundo das minhas expectativas, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Tenho que fazer uma confissão pra vocês.
Lá vem.
Na verdade, eu sei o que vai acontecer na segunda temporada. Porque, quando terminou a primeira, eu fui pros mangás.
Eu fui
pros mangás.
Tá, eu já falei no meu programa, nunca vou entender quem gosta de tomar spoiler assim.
Enfim. Às vezes tem obras que eu não consigo me aguentar. Cara, vou te falar. Em vez de expectativas, eu vou falar meus receios. Essa parte que eu vi, que vai ser o material base da segunda temporada, a galera vai ter que dar uma rebolada. Porque ela é chata pra caralho! Sério. Tanto que eu comecei a ver e não tô vendo mais. Não tô vendo mais no jogo desse. Então, eu não sei o que que vai acontecer, cara. Como que eles vão adaptar esse arco aí. Mas, assim, vai ter umas coisas legais, mas, no geral, mano, vai ser dura essa segunda temporada. Eu espero que o estúdio tenha dado um jeito, que eu achei chato pra caralho esse arco até onde tá no mangá. Então, vamos ver, né?
Já senti.
Uma coisa que eu acho que eu não falei foi como que eu fiquei conhecendo o Mushoku Tensei. Sendo no Facebook. Tipo, o Facebook tava passando de repente um vídeo justamente da cena dele aprendendo, fazendo aquela bola d'água que explode a casa dele. Foi assim que eu conheci o Mushoku.
E quem diria que hoje você estaria falando dele, né, cara?
Não, quase que eu, tipo... Se vocês não tivessem colocado ele lá na lista, eu ia ter assistido de qualquer forma. Porque, tipo, chegou um momento onde eu já tava bem em dia com os animes das temporadas que eu tava acompanhando. E, tipo, a próxima gravação ia ser sobre o anime que eu já tinha visto. Falei, bem, não tenho nada pra assistir e vou ocupar meu tempo naquele anime da Bola d'Água. Então eu ia começar a ver meu Mushoku Tensei. Até que vocês colocaram lá que eu ia começar, ia falar sobre ele. Falei, ah, então vou esperar o podcast.
Mestre, orgulho, porque é o que resume ouvir você falar que estava em dia com seus animes e ia começar o novo. Então, Gabriel, você é o próximo, Gabriel. Quero ouvir essas palavras de você, cara.
Tô vendo, o mestre vai me inspirar.
Sim. E a próxima coisa que eu quero ouvir é adoro a Eris.
Bom, aí eu vou ter que ser atropelado por um caminhão e ter que surgir em um outro mundo pra poder falar isso.
Eu nem critico o Gabriel, porque o que ele fez pela Eris vai ser sendo pelo Zenith, então. Te compreendo, meu cara.